Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais atendimento aos brasileiros pelo SUS.
Novo PAC prevê investimentos de mais de 30 bilhões de reais na saúde.
Meta é levar serviços essenciais na rede pública, como o SAMU, a todo o país. Luana Karen.
Na atenção primária está prevista a construção de 3.600 UBSs, que são as unidades básicas de saúde, com prioridade para municípios mais pobres e população indígena.
E o presidente Lula afirma que o novo programa de aceleração do crescimento vai reconstruir o país.
Nós queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, melhorando as condições de infraestrutura para todo o território nacional.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente Lula já está no Paraguai para a posse do novo presidente do país.
Vamos falar sobre as relações e parcerias entre as duas nações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Lula afirmou que o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai reconstruir o país.
No programa semanal Conversa com o Presidente, Lula também falou sobre os resultados da Cúpula da Amazônia, realizada na semana passada em Belém, no Pará, que discutiu as propostas que vão ser levadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, que vai ser realizada em novembro nos Emirados Árabes Unidos.
Durante a entrevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço do encontro que reuniu mais de 30 mil pessoas na semana passada, em Belém, no Pará, para discutir Amazônia e meio ambiente. Segundo ele, o evento foi o pontapé inicial para a construção de uma proposta conjunta entre os países amazônicos a ser levada à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes.
A gente conseguiu preparar uma proposta, conseguimos uma coisa unitária, não só entre o chefe de Estado, mas entre o movimento social, que produzimos um documento sobre a floresta, que vai ser uma coisa muito forte.
Lula também cobrou a contribuição de países ricos para a preservação da floresta amazônica e destacou que o Brasil vai priorizar a produção de energia limpa.
Só na transição energética nós vamos gastar o equivalente a 540 bilhões de reais. Investimento para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa, para produzir biodiesel, para produzir etanol.
O presidente falou ainda sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai investir mais de 1,5 trilhão de reais em todo o país.
Queremos cumprir as metas que nós estabelecemos no PAC. Nós queremos investimento do governo, do Orçamento Geral da União, nós queremos investimento de financiamento dos bancos públicos brasileiros, nós queremos construir PPP para que os empresários possam participar ativamente, sabe, da reconstrução desse país. Nós queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, melhorando as condições de infraestrutura para todo o território nacional.
O presidente Lula também falou sobre os próximos compromissos internacionais. Na semana que vem, ele vai à África do Sul para participar da cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de meio ambiente, o encontro deve tratar ainda de temas como a desigualdade e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O programa Conversa com o Presidente é transmitido pelas redes sociais, pelo canal Gov.
E a saúde vai receber investimentos de mais de 30 bilhões de reais no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A cobertura de serviços do SUS vai ser reforçada para alcançar populações desassistidas.
Vão ser feitos investimentos na expansão das redes de atenção primária e especializada de saúde, criação de novas unidades básicas de saúde, maternidades e centros especializados.
Também está prevista a ampliação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Um esforço de mais de 30 bilhões de reais para garantir o acesso à saúde a todos os brasileiros. No novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, os investimentos em saúde vão contemplar 5 pilares considerados estratégicos: atenção primária, atenção especializada, preparação para emergências em saúde, complexo industrial da saúde e telesaúde. Na atenção primária está prevista a entrega de 360 unidades móveis de saúde bucal e a construção de 3.600 UBSs, que são as unidades básicas de saúde, com prioridade para municípios mais pobres e população indígena. 57% das novas UBSs e 80% das unidades que serão retomadas estão nas regiões Norte e Nordeste. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a priorização dessas regiões atende a uma necessidade para contemplar os locais onde há vazios assistenciais.
A prioridade ela tem a ver exatamente com essa visão de vazios assistenciais, de uma menor infraestrutura, de necessidade de ampliar essa cobertura. Também na região Norte, nós temos a concentração das unidades básicas de saúde indígena, né? Esse é um outro ponto importante a colocar. E eu somaria isso, no caso da região Norte, o que nós pretendemos fortalecer nas unidades básicas de saúde fluviais.
Já a atenção especializada prevê a universalização do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a inclusão de 1.600 municípios no programa e a entrega de 850 novas ambulâncias e de 10 centrais. O novo PAC também contempla a construção de 45 centros especializados de reabilitação e 15 oficinas ortopédicas, a entrega de 200 novos centros de atenção psicossocial, CAPS, a construção de 90 policlínicas, a ampliação da assistência e do número de leitos em 15 hospitais estaduais e 2 federais e a construção de 60 maternidades e 90 centros de parto normal. Algumas das ações já vêm sendo promovidas, como detalha a ministra Nízia Trindade.
É o que, por exemplo, já temos feito em relação à radioterapia, em relação ao SAMU, isso na área na atenção especializada. Na área de vigilância também, essa ação de fortalecimento da rede de laboratórios é algo que já inicia este ano. Da mesma forma, o que nós colocamos aqui do Complexo Econômico Industrial da Saúde, as ações de fortalecimento à rede de cadeia de produção e editais específicos, nós estamos com um anúncio já também previsto para setembro, o que sinaliza que muitas dessas ações já começam esse ano.
Com a pandemia da Covid-19 ainda fresca na memória dos brasileiros, uma das preocupações do Ministério da Saúde é preparar o país para novas emergências sanitárias. O novo PAC vai investir 272 milhões de reais no fortalecimento dos laboratórios de saúde pública. A ideia é aumentar em até 400% a quantidade de diagnósticos processados em todo o país. Também serão criados um Centro de Inteligência Genômica e o primeiro laboratório de nível de segurança 4 do Brasil, o mais alto existente. Já as vítimas da Covid vão ganhar um memorial para relembrar a tragédia que tirou a vida de mais de 700 mil brasileiros. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para profissionais interessados em atuar no programa Mais Médicos.
As vagas são para médicos que queiram atender públicos específicos, com atuação na saúde indígena, prisional e em consultórios de rua.
As inscrições vão até o dia 18 de agosto e devem ser feitas na página do programa na internet, em maismedicos.saude.gov.br.
O programa Mais Médicos leva profissionais para regiões onde existe falta ou ausência de médicos e investe na qualificação e formação deles.
O teste do pezinho, realizado nos primeiros dias de vida da criança, ajuda a detectar doenças raras para impedir que elas se desenvolvam.
E o teste, que detecta mais de 20 doenças e está disponível de graça no SUS, vai ser ampliado.
Em 3 meses, todos os hospitais públicos passam a rastrear uma doença rara que causa problemas cardiovasculares, lesões nas artérias, trombose e pode até causar a morte da criança.
Anderson Gabriel fez o teste do pezinho logo que nasceu. Na coleta de 3 amostras de sangue para o exame, uma alteração foi identificada e a criança segue em acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Laiane Pereira da Silva, mãe de Anderson Gabriel, afirma que o filho segue uma vida normal e que o teste do pezinho é importante para garantir a saúde da criança no futuro.
Só o teste do pezinho para poder falar alguma coisa, se tem alguma alteração na genética da criança. Então, assim, é muito importante. Porque aí, se der algum problema mais na frente, a gente, se não tiver feito, não vai saber, né?
Atualmente, é possível detectar cerca de 20 doenças a partir do teste do pezinho disponível no Sistema Único de Saúde. A triagem neonatal é um conjunto de exames que identificam deficiências que podem causar sérios danos físicos e mentais nos primeiros anos de vida de uma criança, caso ela não receba o tratamento precoce. É o que explica a médica referência em atendimento neonatal de Brasília, Caliana Duarte.
A gente consegue mudar a história natural dessa doença, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e às vezes até mesmo salvar vidas, porque algumas dessas doenças do teste do pezinho, elas podem levar ao óbito, né, se não forem tratadas precocemente.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 a cada 2 mil. Essas patologias são caracterizadas por diversos sinais e sintomas, que variam de doença para doença, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição. A homocistinúria clássica é uma dessas doenças que teve a detecção incluída pelo Ministério da Saúde na triagem neonatal. A HCU, como é conhecida, pode causar deficiência na produção de uma enzima que previne problemas cardiovasculares na infância. Sem tratamento adequado, pode causar trombose, lesões nas artérias e até mesmo a morte, como explica a doutora Caliana Duarte.
A homocistinúria é uma doença que é rara, né? Então, ela não vai ter uma frequência tão grande na população, mas o que a gente fala de doença rara é que quando a gente junta o rol de doenças raras, vão acabar sendo muitas. Então, hoje a gente tem uma criança com esse diagnóstico de homocistinúria, né? E com a continuação da triagem, provavelmente vão surgir outras mais.
O teste do pezinho é um direito da criança e mesmo que ela tenha nascido em uma maternidade particular, o responsável pode procurar o Sistema Único de Saúde para realizar o exame de graça. Reportagem Cleide Lopes.
Estudantes vão poder acumular bolsas de estudos de pós-graduação com outra atividade remunerada.
Você vai ouvir daqui a pouco qual vai ser o impacto dessa medida para a ciência nacional.
Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que demitiu 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos.
Genivaldo morreu asfixiado em maio do ano passado, depois de ter sido abordado em uma rodovia em Ubaúba, em Sergipe, durante uma fiscalização de trânsito.
Genivaldo foi trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta.
Flávio Dino afirmou que não quer que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas.
Informou ainda que o Ministério trabalha com Estado, sociedade civil e corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos.
E que determinou uma revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal para aprimorar tais instrumentos para eliminar falhas e lacunas.
O presidente Lula desembarcou agora há pouco em Assunção, capital do Paraguai.
A viagem é para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Santiago Penha, que vai ser realizada amanhã.
A relação bilateral entre Brasil e Paraguai abrange, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial na geração de energia limpa e renovável, que abastece os dois países.
E o combate ao crime organizado nas fronteiras.
O Brasil é o maior investidor estrangeiro e o principal parceiro comercial do Paraguai.
Só este ano, o Brasil vendeu mais de 2 bilhões de dólares para o país vizinho, de acordo com informações do Itamaraty.
E quase 250 mil brasileiros vivem no Paraguai.
O repórter Pablo Mundim está na capital Paraguai e preparou uma reportagem sobre a relação entre os dois países. Vamos ouvir.
O novo presidente paraguaio, Santiago Penha, é economista e já foi ministro da Fazenda. O líder do Partido Colorado defende uma economia liberal e de maior integração do Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Antes mesmo da posse, Santiago visitou por duas vezes o Brasil, maior parceiro comercial do país. No ano passado, a corrente comercial entre as nações alcançou valor recorde, superior a 7 bilhões de dólares. Quase 37% dos produtos paraguaios são exportados para o Brasil, como soja, açúcar, carne bovina e energia elétrica. Essa relação histórica também ganhou destaque no cenário dos investimentos, avaliou Ricardo Cacciolo, especialista em relações internacionais.
Realmente é um país com o qual o Brasil mantém boas relações, né? Em 2021 nós nos tornamos o principal investidor dentro do Paraguai, superamos os Estados Unidos. Então o Paraguai ele quer continuar as boas relações com o Brasil, atrair mais investidores brasileiros, né? Nós temos uma comunidade muito grande de brasileiros dentro do Paraguai. Então as relações eu imagino vão se dar com bastante tranquilidade.
Na América Latina, o Paraguai abriga a maior comunidade brasileira residente no exterior, superior a 245 mil pessoas. Com Santiago Penha como presidente, os dois países também devem manter acordos de cooperação no combate a crimes transnacionais e renegociar a administração da hidrelétrica de Itaipu. O acordo entre Brasil e Paraguai, que resultou na construção da hidrelétrica, completa 50 anos este ano. O presidente Lula lembrou sobre esta parceria e ressaltou que segue sendo um objetivo do governo brasileiro apoiar o desenvolvimento do país vizinho.
Por que que nós fizemos essa ligação? Porque faltava luz todo dia em Assunção, então o objetivo era efetivamente que empresas brasileiras também fossem produzir no Paraguai para gerar emprego, para criar oportunidade de trabalho para aquela gente. É trabalhar junto, é ter investimento nos dois países e fazer com que o Paraguai seja um parceiro privilegiado na relação com o Brasil.
Outra pauta comum do Brasil e Paraguai são as negociações entre Mercosul e a União Europeia para destravar um acordo de livre comércio entre os grupos. Além do presidente Lula, confirmaram presença na cerimônia de posse de Santiago Penha os chefes de Estado da Argentina, Uruguai, Chile, Espanha, Bolívia e Taiwan. De Assunção, capital do Paraguai, Pablo Mundim.
Estudantes vão poder acumular bolsas de estudo de pós-graduação com outra atividade remunerada.
Isso vai permitir que eles tenham uma renda extra para se manterem nos estudos e chegarem mais competitivos ao mercado de trabalho.
As novas regras passam a valer em outubro.
As novas normas permitem que bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado possam exercer outras atividades remuneradas. Os alunos também poderão acumular mais de um financiamento para pesquisa. Antes, só era permitida uma bolsa pública por vez. A expectativa é estimular a permanência dos bolsistas e a produção científica no país, de acordo com a presidente da CAPES, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Mercedes Bustamante.
O aluno pode receber um apoio, por exemplo, de um projeto de pesquisa, de uma empresa privada que esteja participando da pesquisa dele, com uma complementação do valor da bolsa. Isso agora vai ser possível. E a ideia aqui também é facilitar para certas áreas do conhecimento, onde há uma competição maior com o mercado de trabalho, que isso seja também um estímulo para a permanência do discente no programa.
As mudanças no programa de bolsas da CAPES abrem novas possibilidades para quase 100 mil estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o Brasil. A única restrição para o acúmulo de bolsas, segundo a norma, é possuir mais de uma ajuda financeira do mesmo nível financiada com recursos federais, ou seja, uma bolsa de mestrado da CAPES junto com uma bolsa do CNPq, por exemplo. Vinícius Gomes, presidente da Associação Nacional Nacional dos Pós-Graduandos destaca a importância da política de bolsas para o ensino no país.
É uma pauta, de fato, de desenvolvimento nacional, né? Porque o pós-graduando ele utiliza a bolsa não apenas para sua sobrevivência, sua subsistência, mas também ele utiliza a bolsa muitas vezes para próprio insumo da sua pesquisa, ter que comprar livro, ter que ir para congresso dentro do estado ou fora do estado. Então, ele utiliza esses recursos para tudo.
As instituições de ensino superior terão autonomia para definir como vão aplicar as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de outubro. Reportagem Gabriela Noronha.
Termina amanhã o prazo para estudantes interessados em participar da lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante.
Podem se inscrever os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas dessa edição.
O resultado da lista de espera vai ser divulgado no dia 18 de agosto.
Nesta edição do programa estão sendo ofertadas mais de 270 mil bolsas.
Para manifestar interesse na lista de espera, basta acessar a página do ProUni na internet, em acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E foi prorrogado o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A medida beneficia estudantes com contratos firmados até o fim de 2017.
Agora eles têm até 31 de dezembro de 2023 para efetivar a renovação dos financiamentos.
O mesmo prazo vale para pedidos de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento.
Por meio do fundo, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas, só depois de concluir o curso.
Pacientes com câncer que perderam os cabelos vão receber 200 perucas de presente.
A ação é de uma organização não governamental que vai produzir as peças a partir de 65 quilos de cabelo humano apreendidos e doados pela Receita Federal.
A parceria entre a Receita e a ONG Cabelegria vai levar apoio e autoestima, principalmente a pacientes mulheres.
A iniciativa faz parte do programa Receita Cidadão, uma receita de transformação social que possibilita ações de sustentabilidade e promoção do bem-estar social.
Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que cerca de 700 mil novos casos da doença devem ocorrer no Brasil a cada ano entre 2023 e 2025. A quimioterapia ainda é o tratamento mais comum, mas causa vários efeitos colaterais no paciente, como enjoo, indisposição e queda de cabelo. Beatriz Alves Mota descobriu aos 14 anos que tinha leucemia. Na festa de 15 anos e em pleno tratamento e com a cabeça raspada, ganhou um presente mais que especial, uma peruca. Hoje, aos 19 anos, ela lembra que o acessório trouxe segurança e confiança para comemorar o aniversário e a esperança para seguir em frente.
Eu gostava, parece que eu me sentia muito melhor, a minha autoestima ela elevava, eu ficava muito bem.
Para a dona de casa, Belanise Araújo, que passou por todas as etapas do tratamento contra o câncer, a peruca foi amiga de todas as horas.
Meus cabelos caiu sobrancelha, caiu cílios e eu ficava com vergonha quando eu saía de casa. Dava a impressão que todo mundo estava me olhando, estava pensando o que é que eu tinha, que se eu estava doente. Aí eu usei peruca e gostei. Foi muito bom usar peruca.
A ONG Cabelegria, com sede em São Paulo, confecciona e distribui perucas femininas de forma gratuita a pacientes com câncer em todo o país. E uma doação realizada pela Receita Federal conseguiu animar os voluntários da instituição. São 65 quilos de cabelo humano apreendidos pela alfândega do porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A mercadoria foi avaliada em mais de 54 mil reais. Nas mãos dos voluntários, o material vai se transformar em 200 perucas. 200 presentes que vão levar ânimo e fé a quem precisa de autoestima, como explica a coordenadora da ONG, Mariana Robran.
Em setembro, a gente vai fazer uma ação no INCA, que é no Rio de Janeiro, para entregar parte dessas perucas, que o Inca é parceiro da Cabelegria, fora que elas serão distribuídas também nos nossos bancos de perucas físico, que a gente tem alguns em São Paulo, no Rio de Janeiro, e através do nosso banco de perucas móvel também.
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento oncológico em 317 centros distribuídos pelo país, e há pelo menos um hospital habilitado em cada estado. O tratamento público inclui exames, cirurgias, quimioterapias, radioterapia e apoio psicológico. Reportagem Cleide Lopes.
A Polícia Federal, junto com o ICMBio e a FUNAI, realiza uma operação contra o garimpo ilegal e outros crimes no Parque Nacional do Pico da Neblina, situado no norte do estado do Amazonas.
O objetivo da operação é supervisionar a presença de moradores em áreas protegidas, detectar focos de desmatamento, abordar condutores na região em busca de indícios de utensílios ou equipamentos de garimpo.
A ação também realiza visitas às comunidades na terra indígena do balaio e elimina estruturas situadas em locais irregulares.
A operação Yamirim ocorre até amanhã.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF assegura prisão domiciliar à mulher presa em local distante dos filhos menores.
STJ considera que prêmios retidos por representante de seguros não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
Empresa não pode calcular aprendizes com base nos locais de prestação de serviços.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, concedeu prisão domiciliar a uma mãe de dois filhos menores de 12 anos, acusada de tráfico de drogas.
Ele considerou que o fato de ela ter sido presa preventivamente em Juruti, no Pará, e residir em Santa Luzia, na Paraíba, não impede a concessão da custódia domiciliar.
O relator destacou que o Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva imposta à mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que ela não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra o filho ou dependente.
Segundo o ministro, a acusada é primária, mãe de filhos, com 2 e 5 anos de idade, que dependem dos cuidados dela.
Prêmios arrecadados por representante de seguros e não repassados à seguradora não são créditos sujeitos à recuperação judicial.
Portanto, para o STJ, tais valores podem ser cobrados. Fátima Uchoa.
Uma seguradora ajuizou ação de cobrança contra uma rede varejista que não repassou os prêmios de seguro de garantia estendida pagos pelos compradores. O TJ de São Paulo extinguiu a ação sem resolução do mérito, avaliando que os valores estariam sujeitos à recuperação judicial da rede varejista. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para a ministra relatora Isabel Galotti, os prêmios de seguro não são de propriedade da empresa recuperanda. Logo, os valores que deveriam ser repassados à seguradora não estão abrangidos pela recuperação judicial.
Empresa de alimentação não pode calcular aprendizes com base nos locais de prestação de serviços.
A cota deve ser calculada pelo número total de empregados vinculados ao CNPJ. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a sexta turma do TST rejeitou o exame do recurso da GR Serviços e Alimentação, sediada em Manaus, no Amazonas, contra a condenação de R$100 mil por dano moral coletivo por descumprir a cota legal de contratação de aprendizes. Segundo o colegiado, o critério adotado para a base de cálculo deve ser o número de empregados vinculados ao CNPJ da empresa e não aos estabelecimentos para os quais a empregadora presta serviços. Ainda cabe recurso.
Justiça Federal determina imediata paralisação de obras em área de manguezal em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro.
O pedido do MPF é para reduzir danos ambientais causados pela construção de um condomínio na praia de Manguinhos. Marisa Almena.
A ação é contra a empresa Manguinhos Premium Empreendimentos Imobiliários, o município, o prefeito e o secretário municipal de meio ambiente. Pesquisadores de universidades federais apontaram a necessidade de reposicionar as 6 casas construídas, uma vez que as obras têm impacto direto ao trecho de manguezal, que é a área de preservação permanente. Com a decisão, ficam proibidas novas intervenções, ocupações, corte, exploração ou mudanças em qualquer tipo de vegetação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.
Negligência de servidores públicos no trânsito leva o estado de Rondônia a indenizar dono de veículo.
Houve uma batida simultânea de 2 motocicletas da Polícia Militar do Estado com um veículo particular. Neto Costa.
Provas periciais apontam que os pilotos das motos deram causa ao sinistro ao não observarem a distância de segurança e a preferência de passagem do condutor do veículo que seguia na frente. Como os veículos oficiais envolvidos eram dirigidos por agentes do Estado, este responde pelos danos causados à vítima. O Estado vai indenizar o proprietário por danos materiais em R$ 13.190. Foram negados os pedidos de indenizações por danos morais e de lucros cessantes, por falta de provas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Marco legal para jogos eletrônicos está na pauta do plenário.
CPMI ouve fotógrafo que registrou atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro.
Senado celebra 10 anos do Estatuto da Juventude.
Boa noite.
Boa noite.
Os 10 anos do Estatuto da Juventude foram celebrados hoje em uma sessão especial do Senado. A lei, sancionada em 2013, trouxe diversas conquistas para o público de 15 a 29 anos. Um exemplo é a garantia de 2 vagas gratuitas e 2 vagas pela metade do preço em transportes coletivos interestaduais para jovens de baixa renda. Também determina que 40% dos ingressos de eventos culturais e esportivos sejam oferecidos pela metade do valor para estudantes e jovens em situação de pobreza.
No entanto, investimentos em educação profissional no nível médio e qualificação para o trabalho são ainda desafios apontados pelos participantes da sessão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o Senado celebrou em sessão especial os 10 anos do Estatuto da Juventude. Aprovada em 2013, depois de uma década de discussão no Congresso Nacional, a lei garante direitos à população de 15 a 29 anos, como explicou Paim.
Abrange diversos aspectos dos direitos dos jovens, incluindo cidadania, participação social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, trabalho, renda, saúde integral, cultura, esporte, lazer, igualdade, liberdade de expressão e meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne defendeu políticas para a formação dos jovens ao mercado de trabalho.
Ou a gente oferece oportunidade de profissionalização com qualidade, oferece oportunidade de emprego à juventude, oferece oportunidade de estabelecer estradas à juventude brasileira, ou nós teremos graves problemas.
Também participaram da sessão parlamentares federais e estaduais, representantes de vários ministérios e de entidades que atuam em prol da juventude.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu uma reforma administrativa que elimine distorções salariais, melhore as condições de trabalho e estimule o funcionalismo tendo como foco o aumento da eficiência do serviço público.
Ele citou o levantamento feito pelo Instituto República.org, voltado para análise da gestão de pessoas no serviço público, revelando que metade dos servidores públicos brasileiros, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, recebe cerca de R$ 3.400 por mês, menos de 3 salários mínimos, e 70% ganham menos de R$ 5.000 por mês. O senador apontou que os supersalários, acima do teto de R$ 41.650, beneficiam menos de 1% dos servidores públicos brasileiros.
A conclusão é óbvia. O Estado brasileiro reproduz no serviço público as desigualdades salariais de nossa sociedade. Pouquíssimos ganham muito, mas a enorme maioria está distante de ser endinheirada.
Seguiu para o plenário o projeto que determina a perda de imóvel utilizado como cativeiro em crimes de sequestro e de extorsão mediante sequestro.
O projeto determina o perdimento do imóvel em favor da União quando o proprietário tiver colaborado para o crime. Repórter Bruno Lourenço.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta determina a perda em favor da União do imóvel utilizado como cativeiro no crime de sequestro e cárcere privado e no de extorsão mediante sequestro, quando o proprietário houver concorrido para o crime. O relator da Comissão de Constituição e Justiça, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, aplaudiu a iniciativa.
Observamos que o texto legal vigente apenas prevê o perdimento dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Redação que não alcança, obviamente, o imóvel utilizado como cativeiro. Então, mostra-se conveniente e oportuna a modificação legislativa promovida neste ponto.
A perda do imóvel não se aplica caso o bem se enquadre como de família.
A relatora da CPMI do 8 de janeiro defendeu a convocação de envolvidos na suposta venda de presentes do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nesta terça-feira, os integrantes da comissão devem ouvir um fotógrafo que estava dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão. Repórter Érica Christian.
A relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu a convocação dos envolvidos no suposto esquema da venda de joias e outros presentes recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro em viagens oficiais. Segundo a Polícia Federal, teriam participado do esquema o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o pai dele, general Mauro César, o tenente Osmar Crivellati e o advogado Frederico Wassef.
De apurar se existe uma relação com a venda fraudulenta de produtos luxuosos com os financiadores do 8 de janeiro. Também nos leva a tomar a decisão de convocar pessoas que foram atingidas por esse mandado.
Nesta terça-feira, presta depoimento à CPMI o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado. Um dos autores da convocação, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acusa Adriano Machado de ter manipulado as fotos da invasão ao Palácio do Planalto.
A imagem mostrou uma encenação. A imagem que você olha mostra algo muito estranho. O fotógrafo dizendo, ó, não, quebra desse jeito, não, deixa eu ver esse ângulo se é melhor. Ainda vai e mostra a foto. Quem é esse manifestante? Por que que ele estava fazendo esse papel?
Na quinta-feira, está previsto o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, acusado de invadir o sistema eletrônico do Poder Judiciário e de telefones de autoridades.
Uma proposta que prevê o transporte gratuito em dia de eleição está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votado o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. Repórter Pedro Pincer.
Os senadores podem analisar esta semana uma proposta de emenda à Constituição que garante serviço de transporte gratuito no dia da eleição. O objetivo é garantir o direito do voto ao cidadão que mora fora do seu domicílio eleitoral ou que tenha dificuldade para custear o transporte. Para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a proposta fortalece a soberania popular.
E a gratuidade, ora proposta, fará com que esses cidadãos votem sem atropelos, contribuindo para ampliar a legitimidade das eleições e dos mandatários eleitos.
Os senadores poderão votar o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia, que terão as mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, reduzindo os impostos incidentes sobre eles. Também estão na pauta do plenário a reserva de recursos orçamentários da União para calamidades públicas, a criação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e a concessão de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica.
Após a aprovação pela Câmara, é a vez de o Senado analisar a proposta de revisão da Lei de Cotas.
Para o senador Paulo Paim, a medida representa uma transformação na vida de alunos de baixa renda e mais vulneráveis. A reportagem é de Luiz Felipe Liázebra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a revisão da Lei de Cotas, aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta trouxe uma série de mecanismos para incentivar o acesso nas universidades de estudantes vulnerabilizados. O senador afirmou que deve ser o relator do projeto no Senado e ressaltou que a lei é um instrumento para erradicar a discriminação.
Ao longo dos anos, temos testemunhado a verdadeira transformação trazida pela política de cotas. Eu sempre digo que o acesso à educação não é apenas uma estrada para a justiça social, mas um chispa de luz que cruza a geografia brasileira para erradicar as barreiras que por tanto tempo discriminam nossa população.
O texto que será analisado pelos senadores prevê uma avaliação do programa a cada 10 anos, a adoção de ciclos de monitoramento realizados anualmente pelo Ministério da Educação, redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de vagas de 50% das cotas e ampliação das cotas para alunos da pós-graduação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve votar propostas com urgências aprovadas nas últimas semanas.
Ministro diz na CPI do MST que governo Lula vai retomar reforma agrária.
Câmara aprova projeto de incentivo a direitos básicos das crianças.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna lei obrigações das famílias e do Estado na educação e desenvolvimento das crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Direitos básicos das crianças estão no centro de projeto aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. A proposta prevê ações para reforçar o direito da criança a coisas simples, mas fundamentais, como brincar, se relacionar com a natureza e viver em um lar protegido e seguro. O texto estabelece que essas ações serão desenvolvidas não só pelas famílias, mas também pelo governo federal, estados e municípios, dentro das políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto tem como eixo o conceito de parentalidade positiva, que é como se chama o conjunto de funções atribuídas às famílias para educarem os filhos, como a de proteção e manutenção da criança, o apoio emocional, a estimulação como maneira de permitir o desenvolvimento, a supervisão e a educação não violenta. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. No parecer, a relatora afirmou que a família tem um papel fundamental ao proporcionar um ambiente afetivo e estimulante, enquanto o Estado deve implementar políticas públicas efetivas para garantir a educação, saúde, lazer e proteção contra a violência e negligência. Talíria Petroni explicou a importância dessas obrigações ficarem claras na legislação.
Estamos no mês da primeira infância e é fundamental que nós olhemos para as crianças como sujeitos de direitos e não como objeto de violência. E, infelizmente, mais de 70% das violências que chegam no corpo das crianças brasileiras acontecem dentro de casa e, por isso, é muito fundamental políticas públicas para enfrentar o que é a violência doméstica contra crianças e a própria violência do Estado contra crianças. Esse projeto, ele institui o direito ao brincar, o brincar livre e a parentalidade positiva como estratégias para a prevenção de violência.
Um dos artigos do projeto estabelece que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger, preservar e garantir o direito ao brincar a todas as crianças. O projeto, que prevê ações para reforçar os direitos das crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que apresenta orientações estratégicas para o Plano Plurianual e para o Plano Nacional de Saúde, defende a legalização do aborto e da maconha no Brasil. A publicação do texto repercutiu entre os parlamentares.
Para André Fernandes, do PL do Ceará, a resolução do CNS, homologada pelo Ministério da Saúde, só comprova que durante a campanha presidencial, o então candidato Lula mentiu quando assumiu o compromisso com os evangélicos de que seu governo lutaria contra as drogas e o aborto.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, também critica a resolução do CNS. Ela protesta contra a redução da idade para o início da hormonização no processo de transição de gênero e a legalização do aborto e da maconha. Para ela, o país deve priorizar outros temas, como o acesso universal à saúde pública.
Outro deputado que critica a liberação da maconha e do aborto na resolução do CNS é capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ele acredita que hoje existe um alinhamento entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à liberação das drogas. Para ele, esse debate deve ser conduzido pelo Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de fazer as leis no país.
Agricultura.
Eli Borges, do PL de Tocantins, entende que o governo federal age como inimigo do agronegócio, apesar de o setor ser a grande força motriz da economia. Ele lamenta que os recursos do Plano Safra, anunciados com estardalhaço, não tenham chegado, de fato, aos bancos para financiar as atividades do agro.
Eli Borges reclama de não ver nenhum esforço do governo Lula de intermediar questões que prejudicam os produtores brasileiros. Ele ainda ressalta a importância de rediscutir as dívidas dos agricultores para resolver as inadimplências e não matar o que chama de galinha dos ovos de ouro da economia nacional.
Eduardo Veloso, do União, lamenta que o Acre tenha deixado de ser significativo para o PIB nacional por focar na preservação ambiental. O deputado compara o próprio estado com o vizinho Rondônia, que durante o mesmo período teria expandido sua agropecuária e crescido economicamente.
Eduardo Veloso observa que é importante promover a sustentabilidade da floresta amazônica, mas pondera que não adianta ser rico em biodiversidade enquanto a população vive na pobreza.
Meio ambiente.
Depois de participar dos diálogos amazônicos em Belém, Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que a ênfase do governo brasileiro em priorizar a preservação ambiental e a inclusão social coloca o Brasil no protagonismo da cena global.
Nilton Tato acredita que o Brasil tem uma ótima oportunidade para superar a desigualdade histórica por meio da questão ambiental, fazendo a transição ecológica e energética e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, comenta que o Brasil foi eleito pela revista Forbes o melhor país do mundo para se fazer ecoturismo. O índice elaborado pela plataforma ranqueia os países com base na avaliação da biodiversidade, quantidade de atrativos naturais e parques reconhecidos pela Unesco.
Flávio Nogueira atribuiu o prêmio da revista dos Estados Unidos à gestão ambiental do atual governo, que promoveu políticas de preservação e sustentabilidade reconhecidas mundialmente.
Delegado Matheus Laiola, do União, acusa as prefeituras do Paraná de omissão na obrigação de garantir o bem-estar de animais que tenham sido abandonados ou sofrido maus tratos.
Delegado Matheus Laiola lamenta o descaso das prefeituras, lembrando que a proteção dos animais em situação de vulnerabilidade é dever do Poder Executivo Municipal.
Desenvolvimento Regional.
Em recente entrevista, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugeriu a criação de um bloco somente com estados do Sul e do Sudeste. A iniciativa dividiu a opinião dos deputados.
Na avaliação de Paulo Guedes, do PT, a declaração é um desrespeito ao povo nordestino. O parlamentar lembra que Minas Gerais possui 249 municípios na área da Sudene, por compartilhar características semelhantes à região Nordeste.
Ana Pimentel, do PT, também condena a atitude de Romeu Zema, que, para ela, denota preconceito. A deputada acrescenta que a fala só comprova que o governador de Minas Gerais desconhece o estado que, segundo ela, sempre foi acolhedor, amistoso e nunca separatista.
Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, rebate as críticas direcionadas ao governador Romeu Zema. Ele lembra que, em 2019, o agora ministro da Justiça, Flávio Dino, participou da criação de um bloco dos estados do Nordeste, mas isso nunca foi alvo de críticas ou considerado crime.
Economia.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, comemora o anúncio de que mais de 8 mil obras paralisadas serão retomadas graças ao investimento de cerca de R$1 trilhão por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.
Segundo Gervásio Maia, o chamado PAC Verde destinará verbas para geração de energia renovável, infraestrutura urbana, inclusão digital e abastecimento de água, impulsionando o desenvolvimento do país.
Dr. Francisco, do PT, comemora o relançamento do programa Regularizar, no Piauí. Segundo o deputado, a iniciativa busca assegurar aos piauienses o direito a ter a titularidade do próprio imóvel.
Dr. Francisco informa que 1.700 moradores da capital do estado, Teresina, receberam o registro de imóvel de seus lares, onde vivem há muitos anos, sem conseguir regularizar a propriedade.
Comissões.
Em audiência da CPI do MST, o ministro Paulo Teixeira reafirmou que o governo Lula vai retomar a reforma agrária. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse na Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que o governo Lula vai retomar a demarcação de terras para assentamentos da reforma agrária e de áreas indígenas e quilombolas.
Nós já temos terra e essa terra que nós já temos no estoque do INCRA será regularizada para a reforma agrária com crédito e assistência técnica de primeiro nível. Porque no Brasil também, quando se fez reforma agrária, nunca se conseguiu chegar a terra, assistência técnica e crédito ao mesmo tempo e comercialização para os agricultores.
Para o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, do PL Paulista, esses planos poderão ser frustrados pela falta de recursos no governo.
A verdade é a seguinte, neste ano, por força da omissão dos parlamentares que defendem a reforma agrária, em 2022, não há orçamento 2023 para executar. Ponto. Pode ser que tenha em 2024, mas em 2023 não tem.
Mas, segundo o ministro, o executivo buscará os ajustes necessários. Ricardo Salles questionou Paulo Teixeira sobre um acordo no Tribunal de Contas da União, produzido em 2016 e suspenso temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal e que apontava indícios de irregularidade no caso de 35% dos 1,6 milhão de assentamentos da reforma agrária no país até 2015. Segundo o ministro, esse acordo do TCU resultou de mau trabalho técnico e preconceito, e análises posteriores demonstraram que eventuais irregularidades não chegariam a 1% de todos os casos. Ele considerou um crime paralisar a reforma agrária por 6 anos. Em resposta ao relator, que questionou o ministro sobre eventual participação dos movimentos sociais na seleção de futuros beneficiários da reforma agrária, Paulo Teixeira explicou que a legislação atual já estabelece critérios de preferência para definir novos assentados e eliminou dispositivos de escolha adotados pelo INCRA desde 2001. O ministro foi chamado pela CPI para discutir, entre outros assuntos, as ações do governo federal para combate a invasões de terras produtivas. Autor do pedido para a oitiva do ministro, o deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, lembrou que de janeiro a abril foram 33 invasões, superando a média dos últimos 5 anos. Segundo Paulo Teixeira, todas as ocupações registradas neste ano foram alvo de negociações e desfeitas espontaneamente, pois o governo Lula demonstrou que a demarcação de terra só ocorrerá dentro dos programas oficiais.
Queremos paz no campo, nós queremos respeito à Constituição, nós queremos levar a todos os agricultores o que precisa de melhor.
Durante a reunião, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, criticou as substituições na CPI que levaram à saída de opositores, o que levou o relator Ricardo Salles a dizer que não pedirá mais prazo para a comissão, que deve acabar em setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Lascher.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o governo federal de interferir na composição da CPI do MST. De acordo com o deputado, a manipulação política distorce a CPI para tentar proteger um grupo criminoso que se sustenta por meio de atos violentos. Ele espera que a oposição resista a mais esse golpe.
Caroline Di Tone, do PL de Santa Catarina, acusa o governo federal de trocar integrantes da CPI do MST para dificultar as investigações sobre o movimento. A deputada pede o apoio da população para fortalecer a atuação dos parlamentares de direita que, segundo ela, estão sendo perseguidos e calados com a ajuda do Poder Judiciário.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta o que considera interferências indevidas na CPI do MST. Para ele, é importante que haja uma investigação efetiva com membros comprometidos em representar quem condena as invasões de terra e defende os direitos dos produtores rurais.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, descreve a CPI do MST como um fórum de discursos de ódio e acusações vazias por parte dos apoiadores do governo Bolsonaro. Ele espera que a CPI não prejudique os movimentos de luta pela terra, como os trabalhadores rurais, os sem terra, os quilombolas e os indígenas.
Justiça.
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso preventivamente em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. A prisão repercutiu entre os deputados.
Na avaliação de Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a prisão de Silvinei Vasques mostra a gravidade dos fatos que ocorreram nas eleições de 2022. A deputada lembra que, na época, já havia alertado à Justiça sobre uma possível instrumentalização de órgãos de segurança para beneficiar Jair Bolsonaro.
Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que Silvinei Vasques agiu a mando de Jair Bolsonaro para interferir no resultado das urnas. Ele entende que o envolvimento de Bolsonaro nesse episódio e em outras irregularidades mostra que já há motivos suficientes para a prisão do ex-presidente.
Welter, do PT do Paraná, avalia que as recentes prisões realizadas pela Polícia Federal, por determinação da Justiça, comprovam que as instituições estão atentas à proteção da democracia. Ele ainda defende o fortalecimento da autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público.
Por outro lado, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, entende que a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, representa um atentado à democracia. O deputado questiona as motivações reais que existem por trás dessa prisão, que na visão dele não tem amparo legal.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, manifesta solidariedade a Silvinei Vasques, argumentando que a Polícia Rodoviária Federal tem o dever de fiscalizar rodovias e combater crimes eleitorais. Ele acredita que quem interferiu no processo eleitoral foi o próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.
Votação.
O plenário da Câmara pode apreciar projetos de lei que tiveram regime de urgência aprovado na semana passada. Entre eles, o que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever atendimento educacional diferenciado a gestante ou lactante.
O repórter Santiago Delap elenca outros projetos que podem entrar na pauta de votações da Câmara essa semana.
Entre os projetos que tiveram pedido de urgência aprovado na semana passada e podem ir a voto estão o que muda o Estatuto da Advocacia para permitir sustentação oral do advogado no agravo regimento do recurso especial, o que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tutelar os interesses de pessoas com sequelas de queimaduras e o que determina a destinação de recursos públicos recuperados em acordo de leniência para obras de infraestrutura em escolas públicas ou para compra de veículos de transporte escolar. Outro projeto de lei que já está pronto para ir à votação em plenário é o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. A proposta visa a qualificação, autonomia e inclusão dessas pessoas, como explica a autora da proposta, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
Este sim é um projeto que visa o respeito, a empatia, a inclusão e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua, que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito e que precisa de um olhar responsável, empático e de qualidade.
Para o deputado Gilson Marques, do Novo Catarinense, a aplicação da política prevista no texto é inviável.
Existe muito
municípios que não tem nenhum morador de rua. São Paulo, eu não sei o número, mas tem milhares. Pomerode não tem nenhum morador de rua. Como se resolve? É uma política inviável. E aí, vamos ter que importar morador de rua? Vamos ter que incentivar as pessoas a ir pra rua? É óbvio que não, isso é um absurdo.
Uma série de projetos voltados à área de educação também tiveram regime de urgência aprovado e com isso já podem ir à análise do plenário. Lembrando que na pauta constam ainda algumas medidas provisórias que perdem a validade agora em agosto. A mais urgente é a MP, que aumenta em 9% a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal, vencendo dia 25 de agosto. Dois dias depois, caduca a MP que altera a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, tornando isento o cidadão que recebe até R$ 2.112 por mês e passando a taxar aplicações financeiras no exterior feitas por brasileiros residindo no Brasil. Bem, essas são algumas propostas que estão prontas para ir à votação em plenário a partir desta semana. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou os pregões eletrônicos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A instituição é responsável pelos processos de concorrência para execução de serviços de pavimentação de vias públicas da região. A auditoria constatou que as licitações não são competitivas, pois alguns critérios de habilitação e julgamento são inadequados. O TCU também identificou superfaturamento por serviço não executado. O problema ocorreu na contratação de uma estrutura de drenagem de grande porte, que não pode ser instalada em vias urbanas. O tribunal fez uma série de recomendações para a companhia, que deve aperfeiçoar os mecanismos e estruturas de controle. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.